Olá, mais uma vez temos alguns agradáveis minutos em conjunto para refletirmos sobre ideias. Eu acho muito belo, nós nos reunimos em torno de ideias. Algumas vezes as pessoas me perguntam, você acha que essas pessoas que estão assistindo esses vídeos pela internet realmente são teus amigos, realmente têm alguma coisa a ver com você? Eu acho um pouco curioso esse tipo de colocação, porque as pessoas pelas ruas se unem em torno de interesses, se unem porque um mora perto do outro, se unem porque trabalham no mesmo lugar. Nós nos unimos em torno de ideias. Eu não sei quem são vocês em termos de identidade, onde estão, não conheço os seus rostos, mas sei que gostam de ideias. Isso já gera entre nós uma afinidade, às vezes, maior do que aquela que temos com pessoas que conhecemos fisicamente. Então, considero sim que nós somos amigos. Temos um ponto de união que é muito válido e muito mais duradouro do que a maior parte dos pontos de união que nós vemos serem construídos entre as pessoas do mundo atual. Então, convido os meus amigos a continuarmos a nossa leitura do Dhammapada. Hoje partiremos do capítulo 17. Bem, então, só retomando aquele iniciozinho para nos localizarmos melhor. Estamos falando de um livro chamado Tripitaka, os Três Cestos, que é onde se recolheram os ensinamentos de Siddhartha Gautama em alguns concílios após a sua morte. Dentro desse Tripitaka existem três cestos. Um deles é aquilo que nós chamamos do Sutta Pitaka. Dentro do Sutta Pitaka, que foi compilado por Ananda, segundo se diz, existem cinco divisões. Uma dessas divisões é o Kudaka Nikaya. E dentro desse livro existem outras 15 subdivisões. E uma delas é o Dhammapada. Então, eu espero que não tenha ficado muito complicado, que dê para vocês se localizarem. E esse Dhammapada é considerado um extrato da doutrina budista muito feliz, muito bem realizado. E nós estamos, então, comentando alguns versos selecionados. E desses versos selecionados, hoje estamos entrando já no capítulo 17. Espero que estejam acompanhando com a leitura, é aquilo que combinamos. Se não acompanham com a leitura, captarão muito pouco daquilo que está sendo dito. A ideia desses grupos de leitura é ajudá-los a ler os livros mais importantes, digamos assim, dentro de um certo critério, que no caso é um critério filosófico meu, alguns dos livros mais importantes da nossa história. Então vamos lá. O capítulo 17, o seu nome é Kodavaga. Kodavaga trata sobre a ira. E ele vai então fazer uma série de colocações sobre essa perda de controle que tantas vezes caímos nela, a ira. No verso 222 é dito o seguinte: aquele que domina a cólera crescente, como se freia um carro desgovernado, chama-se um condutor. Os outros apenas seguram as rédeas. Lembrem daquela passagem bíblica que sempre cito: pelas vossas obras vos conhecerei. Ou seja, eu vou ver se você é um motorista, porque você dirigiu o carro na direção que pretendia e com habilidade. Isso é um motorista. Eu não vou dizer que você é um motorista simplesmente porque se sentou diante do volante para tirar uma fotografia. Platão usa um pouco também esse exemplo quando ele diz: bom, um médico é aquele que quer o bem dos pacientes e que contribui para o bem dos pacientes. Não é aquele que tem um monte de títulos, um monte de rótulos, pelas vossas obras os conhecerei. Então não adianta dizermos, eu conduzo esse meu corpo. Bom, se movimenta pela vida que eu vou ver se é você mesmo, como consciência humana que está conduzindo, ou se está sendo arrastado pelo próprio veículo. Se está sendo arrastado pelas tuas paixões, pelas tuas cóleras, ou seja, por todos os desequilíbrios próprios dos veículos que estamos guiando. Ou seja, dentro de um carro você tem volante, você tem rodas, você tem um monte complexo de engrenagens que te servem, mas você tem que saber conduzi-las. Porque se você não sabe, é provável que um desses comandos mal utilizado tire o carro fora da via, ou seja, dê uma direção ao carro que não é a que você deseja. Então, o condutor é aquele que, de fato, se impõe sobre os veículos. Nós temos que ter, em primeiro lugar, uma identidade, saber quem somos nós e quem é o veículo. O meu automóvel está ali na garagem. Eu estou aqui. Eu sei que o meu automóvel e eu não somos um só. Agora, o meu corpo físico e as minhas emoções e a minha mente. Será que eu tenho tanta consciência assim de que elas são veículos, não são o eu? Esse desvencilhar-se, ter uma identidade acima dos veículos, é que te transforma num verdadeiro motorista. Então há que conduzir. E aquele que domina a cólera é aquele que é semelhante àquele condutor hábil que freia um carro desgovernado. Se não tem essa capacidade, vai sofrer acidentes, tanto no carro quanto na vida. Verso 223. Vence a cólera pela serenidade, o mal pelo bem, a avareza pela generosidade e a mentira pela verdade. Percebam bem, é como se você tivesse dois exércitos que estão se enfrentando. Ao invés de você combater a cólera com os recursos que tem hoje, que não tem chance para vencer, você alimenta o outro exército, que é a serenidade. Como? Praticando com disciplina, diariamente, atos de serenidade. Colocando aí uma experiência prática, criando uma identidade com essa virtude. Num determinado momento, os dois exércitos vão se confrontar. Mas esse está muito mais fortalecido e com muito mais chance de vitória. Ao invés de ficarmos combatendo agora aquele defeito que temos, investimos na qualidade oposta. Como? Todos os dias, planejadamente, intencionalmente, praticando a virtude oposta. Até que tenhamos uma identidade de consciência com aquela virtude. De tal maneira que possamos dizer: eu sou sereno. Possamos ter uma identidade com ela. Quando a cólera surge, ela é uma estranha, ela é uma invasora. Eu já não me identifico com ela. Assim com a cólera e a serenidade, assim com o mal e o bem, assim com a avareza e a generosidade, a mentira e a verdade, e qualquer outra polaridade que você tenha. Invista no polo oposto. Isso te fortalece. Te fortalece para um confronto inevitável e cria uma identidade com a virtude que você precisa desenvolver. 224. Dize a verdade. Não te entregues à cólera. Dá do pouco que possuis a quem te pede. Estes três méritos aproximam o homem dos deuses. Percebam, eu não estou entrando em conotações religiosas. O livro Dhammapada é um livro sagrado da tradição budista. Mas, filosoficamente, podemos extrair daí um ensinamento interessante. Para eles, consideravam que os deuses são aquele ápice da condição humana, aqueles seres mais evoluídos que alcançaram o cume do Olimpo, ou seja, alcançaram a perfeição quanto a valores, virtudes e sabedoria. Então, se nós observarmos a visão desses povos orientais, da natureza toda concatenada, desde o mineral ao vegetal, ao animal, ao humano e até ao divino, e tentarmos entender um pouco essa lógica oriental, eles percebem que todos os seres estão em evolução. E isso para a gente hoje já é científico. E uma pedra que está se estruturando, se organizando de forma molecular, ela vai cada vez mais se aproximando da captação de energias que é própria de um vegetal. Tanto que muitos colecionam cristais pelo tipo de energia que são capazes de canalizar. Ou seja, o energético já é um campo com o qual os vegetais trabalham. Mas o mineral, quando evolui, se inclina para os atributos do vegetal, começa a canalizar energias. E uma planta que trabalharia com essa organização, essa evolução até uma dicotiledônea, essa complexidade de formas? Nós sabemos que aquelas mais evoluídas, pelo menos diz o uso popular, que essas mais desenvolvidas têm uma certa sensibilidade à presença humana, às vezes de uma pessoa especificamente. Vocês nunca ouviram falar da história do dedo verde? Não estou aqui querendo dizer que isso seja uma verdade, mas existe todo um conhecimento popular em relação a isso. De que uma pessoa, por exemplo, quando você coloca violeta na casa dela, ela fica mais verde do que na casa do outro. Parece que essa pessoa tem um certo pendor para criar laços com a planta. E ela percebe isso e se desenvolve muito mais. Ou seja, uma planta muito evoluída inclinaria já as suas tendências para o emocional, que já não é o campo de desenvolvimento da planta, é o campo de desenvolvimento do mundo animal. Então a evolução se espelha naquilo que vem depois. E assim também os animais. Quem já teve um cãozinho, isso eu falo por experiência própria, um cãozinho tão danado que a gente olha para ele e diz: só falta falar. E realmente é impressionante o nível de elaboração das ações, a intencionalidade que a gente percebe, depois o arrependimento, é um negócio incrível que um cão é capaz de fazer. Ou seja, o cão está desenvolvendo o plano emocional. O plano mental já é humano. Mas aqueles mais evoluídos, não parece que pensam? E aí vem a condição humana, que desenvolve toda a sua capacidade racional, o Homo sapiens sapiens, aprende a desenvolver toda uma concatenação lógica de premissas e conclusões. Aprende a pensar corretamente, e o divino é aquele que já trabalha com uma mente pura, absolutamente altruísta, só em prol do outro, só em prol da unidade. Mas percebe que quando o ser humano evolui muito, ele começa a se inclinar para isso? Ou seja, os melhores homens da humanidade já tinham um altruísmo à flor da pele. Ou seja, o que a tradição oriental considera, não estou colocando isso como nenhuma verdade absoluta, é que a evolução nos inclina para o futuro. Então, evidentemente, da mesma maneira que quando você quer ter um cãozinho em casa, você não quer aquele que é caótico, feroz, que não te respeita, te morde, não sabe conviver com um ser humano. Você quer aquele que é mais parecido com você. Se existem realmente esses seres divinos, devem ter uma lógica parecida. Não querem seres humanos torpes, querem aqueles que se aproximam deles. E desses eles são mais íntimos. E a esses, segundo essa visão, talvez eles comuniquem os seus segredos. Percebam, sem visões ocidentais preconceituosas. Isso é uma filosofia, isso é uma visão de mundo. Não podemos olhar de maneira isenta e tentar aprender com ela? Eu acho que sim. Como filósofa, eu não sou budista, mas aprendo muitíssimo com o Dhammapada. 227 e 228. Ninguém no mundo escapa à crítica. Não há, nunca houve e jamais haverá pessoa alguma totalmente livre de censuras ou permanentemente louvada. Ainda há pouco eu parava um pouco para olhar esses versos, preparando a palestra para vocês. Eu dizia, gente, é impressionante depois de algum tempo. Fica até difícil da gente reconhecer. Isso é Analetos de Confúcio? Isso é a voz do silêncio tibetana? Isso é o Bhagavad Gita indiano? Porque a base, a forma de se expressar é diferenciada, é claro. Mas a base dos ensinamentos que estão aqui é tão universal que chega a ser impressionante, realmente. Parece que tudo bebeu de uma única fonte, ou caminha para uma única fonte, e à medida que avança, vai se tornando mais parecido, como aqueles que sobem para o ápice de uma pirâmide. Mais próximos à medida que se aproximam desse ápice. Então, quando você vê, por exemplo, esse verso, que diz que você não se preocupe muito com a crítica, porque por muito que você tentar seguir o script social, você vai ser criticado. Não se preocupe muito com o louvor, porque por muito que você obedeça às regras sociais e se destaque, vai haver gente que vai te criticar. Ou seja, não fique pendente nem da crítica, nem do louvor. Isso é muito confucionista. Aquela passagem em que um discípulo de Confúcio chega para ele e diz: Mestre, se um homem é amado por todas as pessoas de uma cidade, o que podemos dizer do caráter desse homem? Ele diz: Não podemos dizer nada. E se um homem é odiado por todas as pessoas de uma cidade, o que podemos dizer do seu caráter? Também não podemos dizer nada. Mas como assim, mestre? Qual é então a pista que a gente pode ter sólida para termos uma premissa sobre o caráter de um homem? Ele diz: Uma única pista. Se ele é amado pelos bons e odiado pelos maus. Ou seja, como o mundo é dual e vai haver aqueles de caráter menos sólido, mais sólido e inúmeras gradações intermediárias, cada ser humano vai ser um julgamento. Conforme você se aproxime mais dele, conforme se afaste mais, quando se afasta mais, vai chegando um pouco mais próximo, pode começar a te tomar como referencial, mas aqueles que estão muito distantes podem querer criticar por um certo temor de ter que se lançar à mesma aventura que você. Ou seja, é praticamente, como se diz no ditado popular, cada cabeça uma sentença. Cada ser humano vai ser uma posição sobre você. Imagine querer fazer uma média de tudo isso, além de tremendamente demagógico, é um cárcere da alma. Se submeter a uma conduta de vida onde queira agradar a todo mundo. Isso é o fim. Não existe possibilidade de darmos um passo em direção ao desconhecido se queremos condicionar os nossos passos àquilo que as pessoas julgam e esperam de nós. Sempre seremos criticados ou louvados. Não deixe que a tua conduta dependa nem de um nem de outro. 231, 234. Ser vigilante da insubmissão do corpo, da língua e da mente. Não firas com o corpo, através de ações, com as palavras ou com os pensamentos. O sábio vigia suas ações, refreia suas palavras e domina seus pensamentos. Ou seja, o sábio é vigilante, a questão da atenção. Vamos aos poucos fazendo um pouco de técnica de estudo, fazendo um resumo aí. Uma das coisas mais recorrentes que esse livro tem é cuidado com a desatenção. Você pode ter princípios, pode ter boas intenções, se não é vigilante, pelas frestas da tua desatenção vai entrar de tudo. E daqui a pouco você não se encontra no meio da quantidade de coisas que não são tuas, as que estão dentro de você, como pensamentos, como condutas, como sentimentos. Então, a vigilância é muito importante. E ele alerta para insubmissão do corpo através de ações, da língua e da mente. Cuidado para não ferir com ações, com palavras nem com pensamentos. Cuidado! Nenhum desses versos é tão fácil assim de entender. Porque não ferir não significa ter que usar sempre uma linguagem doce e suave, mas usar uma linguagem sempre que propicia o outro caminhar para o bem que lhe é próprio. Então você não imagina que você vai chegar para uma criança, o exemplo que sempre dou, que é o menos polêmico, chegar para uma criança que vai colocar o dedo na tomada, não faça isso, filhinho, ele já morreu eletrocutado. Aí é um grito, não! Não, isso foi duro, não foi duro, isso foi justo, foi o necessário. Você não tinha interesse nenhum nisso, era pelo bem dela. Algumas vezes temos que pegar os chicotes para tirar os mercadores de dentro do templo, por causa deles, para que não profanem o sagrado. Ou seja, o bom é aquilo que é adequado para conduzir os seres em direção ao bem. Não é o macio, porque isso pode ser uma grande demagogia, querer ser amado a qualquer preço, não importa o que aconteça com as pessoas. É como o médico que dá um xaropinho de morango para uma criança que precisa de um remédio mais forte. Acho que é que ela o ame. Então ela morre amando o médico. Isso é absurdo. Então, não ser agressivo não significa ser sempre adocicado. Cuidado, que em todos os planos, adocicado demais pode gerar um excesso de peso e um monte de problemas de saúde, tanto física quanto anímica. Então saibam decodificar bem esses, porque da má compreensão de versos como esse, nasceram um monte de teorias e de práticas de educação e um monte de coisas que nós temos problemas até hoje. Cuidado. O bom educador, o bom condutor, trata com justiça, com bondade, mas nem sempre com maciez. Tá? Sempre com o caminho de maior eficácia para poupar o outro da dor, para conduzi-lo em direção ao bem, que nem sempre é uma linguagem adocicada. Aliás, às vezes nos fere muito mais uma voz adocicada, com uma ponta de ironia, do que um grito de um pai ou de uma mãe que diz: Não, não faça! E nós sabemos que é por amor. Então saibam dosar bem o que está por trás das formas e saber usá-las. Capítulo 18. A impureza, Malavaga. Verso 235. Eis-te como folha seca na árvore da vida. Os arautos do rei da morte batem à tua porta. Partes para uma longa viagem e não tens provisão alguma para a jornada, ou seja, nenhum mérito de boas ações. O que ele está falando? Nesse momento nós estamos como uma folha seca, a vida começa a se retirar. Aqueles que chegam a uma certa idade, e, aliás, é curioso, porque a vida é tão fugaz que o jovem pensa, isso não vai acontecer comigo tão cedo. É um piscar de olhos. A vida tem como marca registrada a sua fugacidade. Há um autor que diz que só se pode dizer uma coisa da vida, ela passa e passa rápido. Ou seja, num determinado momento, nós começamos a assistir aquelas cores meio amareladas de outono na nossa vida. Daqui a pouco chega o inverno, chega o recolhimento, chega o fim do ciclo. Ele diz: Bom, no momento em que percebes isso, no momento em que percebes que a vida é passageira, corre agora para não empreenderes a grande viagem de mãos abanando. Porque, por definição, teremos que voltar para o caso do pai com os braços refletos de frutos. Os braços carregados de flores e de frutos que foram colhidas ao longo da nossa caminhada. Não tem nada, nada foi realizado em termos de mérito, de boas ações. Agora, levanta e faz. Agora começa a transformar a sua forma de viver. Para não empreender essa viagem de mala vazia. Então, lembrem daquela passagem egípcia que diz: despertou, levanta e corre. Ah, mas eu poderia ter despertado para o sentido de vida aos 20 anos de idade. Não estava preparado, porque senão teria despertado. Despertei aos 70, tá bom, é agora. Agora é o meu momento. Vou sair a partir desse justo momento, imediatamente, colhendo os frutos e os méritos dessa constatação preciosa que eu fiz, que a vida é passageira e que nós temos que recolher méritos, temos que agregar ao mundo e a nós mesmos. Então, o momento onde a consciência percebeu é o momento da ação, sem lamentações. É o momento que pôde perceber, portanto, é agora. Não se deixem guiar muito por essa fugacidade de uma vida de 80, 90 anos, a ponto de dizer, eu sou muito jovem, eu sou muito velho. Gente, 70, 90 anos, Ainda mais estamos dentro de uma tradição oriental que trabalha com a ideia da reencarnação. Quantas vezes eu falo para vocês, por exemplo, sobre Platão? Em qualquer assunto, de qualquer lugar do mundo, eu peço carona a Platão para me ajudar a explicar. O Platão viveu há 2.400 anos. Imaginem vocês, está vivo, está aqui, está participando da nossa vida, está nos ajudando a entender um monte de coisa. A mim me ajuda a entender quase tudo. Ou seja, o que são 70 anos? Platão morreu há 2.400. Então não fiquem medindo que é cedo ou tarde para alguma coisa. O momento que a consciência desperta é o momento de levantarmos e corrermos, como diziam os egípcios. Saímos em direção àquilo que viemos fazer, dar um sentido verdadeiramente humano à nossa vida. O tempo é muito pouco significativo, uma cifra muito duvidosa. 238. Apressa-te, torna-te uma ilha, trabalha com ardor, sê sábio. Extinguindo tuas impurezas, livre das paixões, não mais estarás sujeito ao nascimento nem à morte. Perceba que essa coisa insular de ser uma ilha, você não deixa de estar comunicado com o continente quando ele necessita de você ou quando você necessita dele. Mas tem uma certa solidão onde você trabalha aquilo que só você pode fazer, a tua vida interior, corrige as tuas imperfeições, purifica as tuas intenções, se desvencilha, desvencilha-se um pouco dos seus desejos. Ou seja, esse trabalho interno, não adianta você tentar fazer com que alguém faça por você. É você com você mesmo. A experiência externa é matéria-prima, mas todo o trabalho se faz dentro. Então tem que haver um momento daquilo que Platão chamava de divinos ócios, da sagrada solidão, onde somos um pouco uma ilha, e aí elaboramos tudo que o meio, o entorno nos trouxe, e transformamos em vida, em maturidade, em sabedoria. Uma das coisas que nós temos hoje em dia altamente complicadas é o tal do preconceito contra a solidão. Um isolamento por complexos, por incapacidade de se relacionar, é mal. A solidão não, a solidão é necessária. Tem horas que você tem que pegar tudo que te deram e entrar para ver o que você vai fazer com isso. Nós recebemos coisas de fora, experiências, de dentro, ideias. Temos que juntar tudo isso e construir alguma coisa, isso vai ser o fruto da nossa vida. Ah, então, num determinado momento, esse fruto maduro da experiência humana nos coloca acima do tempo. Acima da vida, acima da morte. No plano das ideias, nós encontramos a nossa dose de eternidade. Acrescentamos algo, uma visão, um pouco de luz ao mundo. 242, 243. Má conduta é mancha. Para quem dá, a avareza é mácula. A ação má, em verdade, é mancha, neste e em outro mundo. A ignorância, porém, é a maior de todas as máculas. Destruída, sereis puros, ó discípulos. Então ele fala da má conduta, da avareza, da má ação em geral. Mas ele diz, a maior de todas as máculas é a ignorância. Entendam, porque a própria ignorância, vocês vão dizer, filósofo é muito complicado, quer categorizar tudo, dividir tudo. Mas olha, dá trabalho, mas é necessário. A própria ignorância tem uma dualidade, aí tem a ignorância boa. Eu hoje ignoro qual é o sentido último da vida humana, mas quero saber. Isso é necessário, isso é humildade, eu tenho que reconhecer onde eu estou. Achar que sei o que não sei é loucura, inflação do ego, como diria Jung. Mas tem uma ignorância má, que é aquela que ignora, mas acha que sabe e que não quer sair do ponto em que está. Isso gera dogmatismo, isso gera sectarismo, isso gera agressão. Gera essa mentalidade, ou está comigo ou está contra mim, não tem nenhum outro matiz. Ou seja, esse tipo de ignorância consolidada tem a ver com aquela frase que Platão tanto repetia. O maior impedimento para a sabedoria é achar que já se sabe. O homem se acha dono da verdade e não quer sair daí. Ou pode até desconfiar que não sabe, mas dá muito trabalho, prefere não se mexer. Ou seja, uma série de razões fazem com que o homem congele na ignorância e tenha até um certo orgulho dela. Há que tomar cuidado com isso, porque a ignorância, essa congelada, essa que se defendeu por trás de muralhas e não quer avançar, essa sim é a maior de todas as máculas. O ponto de consciência que temos nesse momento é predominantemente de ignorância, mas amanhã será menos, depois amanhã será menos, isso é natural. Agora, ficar congelado aqui, por vontade própria, isso é pior. Das máculas, é a ignorância assumida e mantida a ferro e fogo, pela vontade do próprio homem. Isso é incrível, mas muito comum. Continuando, no 249, o ciumento que se perturba com o que os outros conseguem, nem de dia nem de noite chegará à concentração samadhi. Imaginem vocês, dentro do corpo humano, que é um bom exemplo de como é capaz, como se pode trabalhar em equipe, todo esse conjunto de unidades orgânicas, de células, de enzimas, de hormônios, tudo que vive dentro de um ser humano, tudo isso trabalhando em conjunto para que o corpo tenha saúde. Existe uma meta comum, maior. Nós sabemos que uma meta egoísta tomada por qualquer uma dessas partículas pode matar o corpo como um todo. Uma célula anômala pode matar um corpo. Então, nós temos, quando temos esse sentimento, que não é nem tanto ciúme, o nome certo seria mais inveja, de que o mérito do outro, o ganho do outro, não é referencial para mim, se torna uma ofensa porque é ele, não eu. Colocamos toda a motivação da nossa vida nesses quilos de matéria orgânica que hoje constituem o meu corpo. Toda a motivação da minha vida é acumular méritos para essa personalidade. Imaginem vocês, é como se toda a motivação de um Leonardo da Vinci fosse construir um castelo de areia. Ele sabe que daqui a pouco sopra e ele não vai ter nada. Claro que todo homem que quis construir coisas grandes buscou no máximo das suas possibilidades a perenidade. E nós não fazemos isso. Despejamos todos os méritos possíveis dentro do invólucro que a gente sabe que deixa de existir de uma hora para outra. Pelas razões mais inesperadas, deixa de existir. Então, no fundo, a inveja é um tipo de egoísmo. Eu falei para vocês que todos os problemas do mundo por trás têm o egoísmo, mas aqui se sente mais particularmente. O êxito tem que ser meu. Num determinado momento, olhem para o seu corpo, sem tanta identificação. Eu sempre recomendo para os meus alunos isso. Abram a porta do seu armário, onde tem aquele espelho grande. Imaginem você apresentado para alguém. E olhe com os olhos de quem está vendo um estranho pela primeira vez. Percebam esse amontoado pequeno de matéria orgânica, algumas dezenas de quilos. Uma coisa que já dá sinais de envelhecimento, que já dá sinais de que não funciona tão bem, dependendo da idade. Isso daqui a pouco, inexoravelmente, vai deixar de existir. Como você se motiva para trabalhar só por isso? Percebe que isso é um tipo de alienação estranha? Como a nossa motivação pode ser trabalhar só para isso? Porque se quebramos essa prisão de consciência, o mérito de todo ser humano que contribui para o avanço da humanidade é nosso também. O mérito de todo ser humano que constrói para que o ser humano se torne melhor, para que a humanidade se torne melhor, é nosso também. Participamos disso. Porque é a nossa mesma causa. Assim como um soldado não quer vencer sozinho a guerra, ele quer que o seu exército vença. 251. Não há fogo comparável à sensualidade, nem cativeiro tal como o ódio. Não há rede embaraçada como a ilusão, nem torrente comparável ao desejo. Mais uma vez, eu acho bom de vez em quando reiterar isso para vocês. Eu não superei essas coisas. Eu sou uma filósofa, amo a sabedoria, não a tenho. O que diferencia um filósofo de um homem comum é ânimo de aperfeiçoamento. Cair 1.000 vezes, levantar 1.001 e um dia chegar onde ele quer, porque não desiste. E quem não desiste é inexorável. Um dia terá vitória. Mas também luto contra essas coisas da mesma maneira que todo mundo luta. E é impressionante a força de um hábito desse tipo, de uma identidade fixada em coisas desse tipo. Na sensualidade, como uma forma de se sentir importante. Ao mobilizar os outros por atração sexual, por elementos superficiais, que de uma certa maneira é ofensiva. É ofensivo, tá bom, não é mal que o meu corpo seja bonito, mas é mal querer que alguém goste de mim só por isso. É muito pobre, é uma embalagem. É mal que a gente queira ser valorizado só por isso. A sensualidade torna o homem uma vitrine para dar prazeres aos sentidos dos outros. É muito pouco para um ser humano. Isso fere a nossa dignidade. Ficar pendente de ser um objeto que proporciona prazer do tipo mais grosseiro, do tipo mais denso e instintivo que existe. Que há muitas formas de proporcionar prazer. De alguma maneira, eu espero que nesse momento, esse livro tão belo que estamos discutindo juntos, traga algum prazer para vocês. Isso também é prazer. Mas a sensualidade, é estar pendente de prazeres muito grosseiros que você proporciona ao outro e que proporciona a si próprio. E o ódio. Que é uma ferramenta que vicia. Chega um determinado momento que a única coisa que a pessoa quer fazer no mundo é destruir aquilo que ela nega, mas não quer construir nada para colocar no lugar, nem sabe, nem se dispõe a isso. Imagino que se ela destruísse tudo, ficaria como um cachorro que corre atrás do pneu do carro. Quando para, ele não sabe o que fazer. Se você dá a uma pessoa que tem ódio os meios para que ela destrua tudo que ela odeia, depois ela não sabe fazer mais nada. Porque não sabe construir, só sabe destruir. E vai acabar destruindo a si própria, é evidente, se é que já não destruiu. Porque é um elemento que mina a estrutura, a organização da psique, as emoções, desmonta o ser humano se sustentado por muito tempo. Além de exigir uma quantidade de alimento que nenhum animal doméstico que eu conheço exige. Esse alimenta de uma energia tremenda o ódio para permanecer vivo dentro de você. Perceba que se você não alimenta o ódio, a tendência dele é passar de um ciclo e ficando minguado até que você esqueça. Para mantê-lo vivo, ele exige que você dê uma energia à vida violenta, sempre para estar ali nutrindo novamente. Então é realmente um vampiro o ódio. No 253, quem repara as faltas alheias e sem descanso as evidencia, além de aumentar as suas faltas, aviva o fogo de suas próprias paixões. Sobretudo a grande paixão, que é a paixão personalística. A paixão por fazer essa personalidade a mais relevante do mundo. Você olha para o outro é uma oportunidade de você se promover. O outro não é um outro ser humano como você. O outro é um espelho de onde você vê determinadas coisas que te interessam. Ou seja, o homem muito egoísta, muito passional, fica preso única e exclusivamente em função dos interesses da sua personalidade. E os outros não têm atributos. Os outros atributos ele projeta. Tem uma visão, digamos assim, projetada de si mesmo. Só vê as suas sombras, não vê as outras coisas. Vive num mundo muito solitário. Então, o que ele vai dizer é que reparar nas faltas alheias faz com que alimentemos as nossas paixões, o nosso egoísmo, o nosso personalismo. Além de que desenvolvemos uma morbidez que é terrível quando se vira contra você. Eu já dou aula há muitos anos, vocês sabem disso, e uma época dava muito curso de oratória. Eu fico impressionada, porque aquela pessoa que mais critica o colega que levantou e falou é aquela que mais fica travada quando levanta para se apresentar. Sabe por quê? Porque a crítica, quando se vira contra ela mesma, destrói. O outro pode se esconder dela, ela não pode se esconder de si própria. Portanto, as pessoas críticas são as mais severas em relação a si próprias. Elas acabam com toda a sua possibilidade de construir alguma coisa. Quando essa artilharia pesada se vira para dentro, não fica pedra sobre pedra. Portanto, são temerosas, são muito ansiosas, têm muito medo de se lançar à vida. Porque sabem que vão ser destruídas na primeira exposição. Ou seja, não tem jeito. Você se vicia a usar uma ferramenta, vai usá-la contra todos e contra si próprio. 254. Através do espaço não há caminho. O nobre Samana, ou asceta, encontra o caminho no seu interior. Para quem assistiu a série sobre Luz do Caminho, mostrava bastante isso. Encontra o caminho recolhendo-se para o interior e depois projetando-se para o exterior. Você encontra dentro de você o caminho da harmonia. Aprendendo a harmonizar o meu veículo físico que quer dormir, o meu veículo energético que quer comer, o meu veículo emocional que só quer se divertir e a mente inferior que só quer se meter em assuntos que ela não conhece, só quer acumular informações sem nenhum compromisso com ela. Se eu harmonizo tudo isso e aprendo a coordenar e guiar esse veículo, eu sou muito boa para harmonizar conflitos fora. Se eu aprendo a selecionar aquilo que é impuro na minha mente, nas minhas emoções, nas minhas ações, nas minhas palavras, eu sou muito bom para selecionar, por exemplo, o que oferecer para uma criança, o que oferecer para um jovem, como educar. Ou seja, eu tenho uma experiência de educação de mim mesmo. Você deve ser sempre o seu primeiro aluno, você mesmo. E essa experiência interna, que é muito mais complexa do que a externa, te dá autoridade para atuar sobre o mundo exterior. E é interessante porque nós vivemos um determinado momento onde nós, pais, professores, eu sou ambas as coisas, somos formados para educadores simplesmente ensinando coisas que aprendemos intelectualmente e não coisas que vivemos. E isso é complicado. Nos dá muito pouca profundidade, muito pouca possibilidade de resolver conflitos que não estavam previstos dentro do esquema. Lembrem que nesse mesmo livro, vimos lá para trás, maior do que aquele que vence 1.000 guerreiros em batalha é aquele que vence a si mesmo. Aliás, chama a atenção, temos uma palestra no YouTube bem interessante sobre a filosofia na educação, que eu falo muito sobre vários desses aspectos. Capítulo 19. O justo Dama tá vaga. Versos 256 e 257. Não é justo aquele que julga às pressas ou usa da violência. O sábio considera serenamente o que é certo e o que é errado. Quem julga outrem, não pela violência, mas com serenidade, conhecimento de causa e esclarecido pela doutrina, é guardião da verdade e merece o nome de justo. Já é um verso complexo, né? São dois versos aqui complexos, mas uma primeira coisa a gente deveria deduzir daí. Em primeiro lugar, julgar as pessoas como te corresponde julgar. Julgar um ser humano é algo tão complexo que há tantos fatores que participam de uma atitude de um ser humano, de um pensamento, de uma palavra, há tantos fatores que influenciam. Você necessita entrar profundamente nesses meandros, colocar-se no lugar do outro e entender em que se fundamentou aquela sua ação. Inclusive para tentar reeducá-lo, se no caso ele tiver cometido um delito. Ou para formar uma visão de mundo, se é uma pessoa que ainda não recebeu nenhuma formação. A possibilidade de erro é grande. Portanto, se você não tiver essa responsabilidade, isente-se de estar julgando os outros. Só adquire aquilo que os orientais chamavam de karma, um karma desnecessário. Se não me cabe julgar fulano, por que eu tenho que estar emitindo opiniões? Julgar é um risco muito grande. Lembrem daquela história da espada de Damocles, que era um rei grego, que se diz que um dia julgou um bandido, um assassino, julgou muito severamente. E esse bandido virou para ele e disse: "Você faz isso, essa atitude prepotente, porque você é rei. Se você estivesse no meu lugar, tudo seria diferente se eu estivesse no seu também." Aí diz que Damocles fala para ele: "Bom, é esse o problema? Você quer estar no meu lugar? Você não falou antes." O bandido fica meio assustado e diz: "Não, senta aqui agora." E o bandido vai e se senta no trono dele. Ele diz: "Agora você está se sentindo bem?" Tô ótimo. Agora olha para cima." Havia uma espada enorme pendente do teto daquele salão do castelo, enorme, cuja ponta apontava exatamente para a cabeça de Damocles. Ele diz: "Olha para cima." E o bandido se assusta. Ele está vendo aquilo? É a espada da justiça. Primeira decisão errada que eu tomar, ela cai sobre a minha cabeça. Você quer ficar aí? Ele não, preferiu ir para a prisão. Era mais seguro. É evidente que julgar é um risco muito grande. Se não te cabe, não julgue. Se te cabe, tenha a consciência tranquila depois de ter tentado olhar por todos os lados, sem superficialidade, sem pressa. Julgar por todos os lados, para que você chegue a uma decisão que você tenha consciência de que não é uma vingança, é realmente um processo de reeducação. É realmente a melhor chance daquela pessoa que está ali. A justiça não é vingativa, ela é corretiva. Ela não vem para nos castigar, ela vem para nos dar a chance de nos reconstruirmos. Então, esse elemento é muito importante. E também a serenidade, que ele fala, calma, porque nós temos um hábito no Ocidente que é terrível. Somos muito rápidos para tomar decisões e muito lentos para executá-las. Pensa melhor antes de tomar uma decisão. Faz as coisas com calma, com critério, que nada fique pendente, nenhuma ponta solta. Na hora de cumprir aquilo que você decidiu, inexorável, sem pressa e sem pausa. Esse seria o critério justo que está sendo exposto aqui. Verso 258. Esse talvez alguns não gostem, os mais tagarelas, mas não me levem a mal. Há que entender o que ele está querendo dizer com isso. O sábio não é o que mais fala. O homem sereno, isento de cólera e de temor, prestativo e corajoso, este sim merece o nome de sábio. Nós temos, não estou querendo falar dos extrovertidos, que tendem a falar mais, isso não é um defeito, isso é um tipo de temperamento. Mas às vezes chegamos a um nível extremo de não ouvirmos mais os outros. Vocês devem conversar com pessoas assim todos os dias. Se você olha para ela não está te ouvindo. Ela está com o olho aberto, olhando na tua direção, mas você percebe que ela está preparando para disparar a resposta assim que você calar a boca. A resposta dela não tem nada, não tem nenhuma conexão com nada do que você disse. Ela não tem uma curiosidade por saber o que você pensa. Ela está isolada no mundinho dela. Isso aqui é uma oportunidade de jogar isso em cima de você. O sábio quer aprender o tempo todo. Isso é uma característica do sábio, ele não se acha sábio. Ele é um eterno aprendiz. Vocês devem conhecer a história daquele deus Odin, da mitologia escandinava, que dizem que ele era o ser mais sábio do universo porque ele andava pela terra perguntando tudo a todos. Ainda tinha dois corvos que andavam por ele também, ouvindo e trazendo para ele tudo que os homens diziam no mundo. eram os olhos e ouvidos de Iodin. Ou seja, ele estava sempre disposto a ouvir, por isso era o mais sábio de todos os seres. Então, essa disposição, em primeiro lugar, saber que não é dono da verdade, e essa disposição para aprender em qualquer coisa que aconteça. Isso faz com que ele esteja sempre crescendo. Isso é um sábio. Humilde, lembrem do só sei que nada sei, que Sócrates falava. Humilde e sempre disposto a aprender com qualquer ser humano, com qualquer circunstância. Então, ele não é compulsivo por despejar aquilo que ele tem sobre os demais. Ele fala de maneira profunda e pensada quando lhe cabe falar. Mas ouve realmente o que o outro diz. Ouve com ânimo de aprendizado. Sabe aquela história de você estar ouvindo o outro e está tentando enquadrar em categorias dentro da tua cabeça? Ah, esse é isso. Depois dele falar isso, vem aquilo. Ou seja, são preconceitos, são formas prontas, caixinhas. Você já está preparado para encaixotar. Se essa pessoa não se enquadrar em nenhum desses caixotes, o que você vai fazer com ela? Vai ter que forçá-la, porque você não tem outra possibilidade. Eu acho curioso como ainda hoje, quando eu vou explicar para uma pessoa, eu faço um curso de filosofia maneira clássica, e a pessoa não conhece nada de filosofia, não tem contato, ela tenta enquadrar em uma das coisas que existem dentro da sociedade. Ah, é uma religião. Não, não é uma religião, então é um partido político. Ah, então não tem jeito. Ou você entra na caixinha ou você não existe. Eu digo, não é nada disso. E, no entanto, tem um mundo enorme sobre o qual a filosofia se debruça. A filosofia existe, mas não é nenhuma dessas caixinhas. Pensar em caixinhas tem a ver com um sofisma clássico que eles chamam do sofisma do terceiro excluído. Ou é isso, não tem nenhuma possibilidade no meio do caminho. E tem uma gradação imensa de possibilidades no meio do caminho. Sempre, no meio de qualquer polaridade, existe uma gradação imensa de possibilidades, entre elas e depois delas. Então o sábio sabe ouvir e sabe falar na hora certa, não muito, as palavras corretas. Que trazem consolo a quem as ouve. 260. O homem não é venerável apenas pelos cabelos brancos. Ser velho só pelos anos que possui, na verdade, é ter envelhecido em vão. O corpo cumpriu o seu script. Mas o corpo cumprir o seu script é mérito da biologia. Não é mérito nosso, não é mérito humano, não é mérito da nossa consciência. A nossa consciência permaneceu parada e apenas a biologia fez o seu trabalho e o nosso. Um ser a mais que nasceu, viveu, procriou, morreu. Bom, tá bom, mas isso qualquer ser da natureza faz. O que nos particulariza como seres humanos? Dá à luz não só corpos, dá à luz ideias, dá à luz sentimentos superiores, dá à luz exemplos. Tem um monte de coisas que tem que vir ao mundo através de nós para que sejamos legitimamente humanos. E não apenas é a biologia cumprir o seu papel, isso não é mérito nenhum nosso. Então, se só temos cabelos brancos, mas por dentro temos uma alma absolutamente vazia, nada a oferecer, somos imaturos presos dentro de um corpo envelhecido. Lembrem daquilo que muitas vezes já comentei com vocês, da alquimia medieval, que era Citrinitas, a obra em amarelo, que era o que eles julgavam como sendo a maturidade. Eles dizem, é muito rara a maturidade. A maturidade não é uma questão de passar tempo externo, é de passar tempo interno. E às vezes o tempo interno está detido. Eles usavam uma frase terrível, né? Que muitos seres humanos envelhecem ao modo de certas frutas, que passam da fase verde para a fase apodrecida, não amadurecem. Muitas vezes acontece isso conosco. Não amadurecemos, porque amadurecer não é uma questão de tempo de relógio, é uma questão de tempo de consciência. É o mérito de cada um. Então, a gente deveria pensar nisso, construir o nosso próprio amadurecimento, para que aí sim a gente chegue diante do espelho e tenha orgulho de cada ruguinha, é uma cicatriz de guerra, mas eu sei o que eu ganhei com isso. Cada fiozinho de cabelo branco é uma marca, mas eu sei o que ela me transmitiu. E olha, pelo que eu aprendi com essa ruguinha, paguei pouco. Pagaria duas. Uma só foi barato. Ela me deu muito. Continuando, 262. Não somente a eloquência e a boa aparência fazem do invejoso, do ganancioso e do falso um homem digno de ser respeitado. Falei para vocês que vivi a experiência de, durante bastante tempo, dar curso de oratória. Hoje me aposentei porque existem melhores. Mas, na época que eu fazia isso, eu ficava muito impressionada pelas motivações que as pessoas tinham para querer aprender uma técnica de oratória. Ou seja, para falar bem, para expor bem o interesse, para expor bem um dogma, muitas vezes sem um intuito de beneficiar, E o que a gente ensina é uma oratória filosófica, não se presta muito a isso. Mas existe um código dentro da sociedade atual, que você tem uma boa aparência e tem eloquência, você é valorizado pelo que você aparenta e não pelo que você é de fato. Então você percebe, desculpem, não quero ferir suscetibilidades, mas eu conheço não poucas pessoas que têm uma lista de leitura durante a vida que daria 10 bibliotecas dessas minhas, que têm o hábito da leitura e que, no entanto, por trás daquilo existe um certo complexo de inferioridade por não ter muito critério para analisar o que lê, não ter muito critério para analisar a própria vida, não ter muita capacidade de gerar reflexões próprias, e usam essa ostentação de quantidade de informações recebidas como um sinônimo de qualidade, quando na verdade não é. Então, ao invés de conversarem simplesmente com alguém e mostrarem a sua capacidade de vida interior, de reflexão, de concatenação lógica do pensamento, apresenta um currículum vitae com 100, 200, seja lá quantos forem, obras e compêndios lidos, como uma forma de encobrir, uma máscara para encobrir a própria pobreza da sua capacidade de compreensão. Então, quantidade não tem nada a ver com qualidade, nós sabemos disso. Então, cuidado para não julgarmos que uma pessoa é muito inteligente porque leu muito e sabe citar dados os mais disparatados possíveis. Recomendo a vocês, mais uma vez. Vocês vão dizer, ela é louca, porque está falando da Mapada, me vem com Machado de Assis. Mas até Machado de Assis tem tudo a ver com todas essas obras maravilhosas, porque era ele também um filósofo. Tem um dos seus contos que se chama A Teoria do Medalhão, onde um pai ensina o filho a ter muito conhecimento, mas não ter opinião nenhuma, nem contrariar ninguém, e estar sempre nas rodas, sendo popular. É uma preciosidade, porque é muito atual. Então, cuidado com o eloquente e com uma boa aparência física. Ambas as coisas são uma virtude, mas não são suficientes para você dizer que essa pessoa é inteligente, é profunda, tem algo a transmitir, tem profundidade, tem sabedoria. Nada, não indica nada disso. Indica só aquilo que é: beleza física e bom jogo, boa capacidade de manusear palavras para gerar uma impressão agradável. Nada além disso. Não tome isso como credenciais de inteligência. Isso é um dos grandes enganos que vivemos hoje em dia. Capítulo 20, O Caminho, Magavaga, verso 276. Tu próprio deves fazer o esforço, os sábios apenas apontam o caminho. Lembre mais uma vez da máxima romana: os caminhos fáceis mentem, in aspera veritas, no difícil está a verdade. Claro que não precisa ser tão difícil assim, há graus diferentes de dificuldade nas conquistas que temos que fazer na nossa vida, mas o fato é que ninguém vai conquistar nada por nós. Ninguém vai andar de bicicleta por nós. Nós temos que cair, ralar o joelho 1.000 vezes para na milésima primeira entrarmos lá e andarmos. Alguém pode nos passar todas as dicas. E a gente não vai conseguir só por dicas. A gente vai conseguir por uma prática, por um esforço, por uma disciplina. E quando conseguimos, o mérito é nosso. Platão não exigiu direitos autorais cada vez que o ser humano descobre que o mundo é uma ilusão porque leu o mito da caverna. Porque muitos leem e não chegam a essa conclusão. É o mérito nosso de vivenciar isso que nos leva à conclusão objetiva. Ninguém pode nos dar sabedoria, ninguém pode caminhar por nós. E qualquer tentativa nesse sentido é manipulação. Não se evolui de patins. Cada um evolui através das suas próprias pernas. E o que fazem os mestres, os sábios? Apontam o caminho. Mas não entram em questões pessoais, não decidem como você vai caminhar, nem quando. Eles apenas apontam o caminho. Não podem caminhar por você. Não podem te dar nenhuma evolução. Podem te convidar a caminhar com eles. E nada mais. E isso é bom. Saber disso nos dá muita segurança, nos protege contra um tipo de fantasia que pode ser perigosa. Inclusive contra certos tipos de idolatria. Sabemos que os bem-intencionados apontam o caminho, mas não prometem frutos fáceis. Isso é duvidoso. 277 e 278. Todas as coisas condicionadas, formas criadas, são impermanentes e insatisfatórias, acarretam sofrimento. Quem o vê com sabedoria vive em paz no mundo do sofrimento. Este é o caminho da purificação. Bom, isso é a chave lá das quatro nobres verdades budistas. Ou seja, tudo no mundo é impermanente, portanto, é raiz de sofrimento. Não pense você que é só as coisas desagradáveis. O chocolate é fonte de sofrimento, porque ele não é eterno. Quando você estiver perto de chegar no último quadradinho, já está sofrendo. tudo, aquilo que te proporciona prazer, aquilo que é agradável, vai acabar um dia, portanto é fonte de sofrimento. Mas nós podemos estar no meio das coisas que são impermanentes e não sofrer. Nos relacionarmos com elas da melhor maneira possível e não sofrer, se não as desejarmos. Se tomarmos tudo isso como elementos passageiros na nossa vida, a nossa expectativa de permanência, de coisas que não vão permanecer, é que gera o sofrimento. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Até isso aqui vai ser tirado de nós. Portanto, não é meu. Então, não me apego a uma coisa que não é minha. Trato da melhor maneira possível, com justiça, com equilíbrio, mas não me apego. De tal maneira que, quando isso segue o seu caminho, seja para mim uma dor terrível. Agora, percebam que, às vezes, quando a gente diz não se apegar às coisas da vida que são passageiras, a pessoa tem a impressão de que é aquele que despreza as coisas da vida. E não é. Quem não está apegado a um objeto, de tal forma dizer isso é meu, é aquele que considera mais os detalhes do objeto em si, a sua utilidade para o mundo, e talvez seja o mais cuidadoso para administrar esse objeto. Pegue o seu corpo físico. Quem que você acha que cuida melhor do seu corpo físico? Um homem que é tremendamente apegado a ele, aos desejos e aos caprichos dele, que dá alimentos errados, dá descanso em excesso, vicia em preguiça, vicia em um monte de coisa, ou um sábio, que sabe que não é dono do corpo, mas enquanto está usando esse corpo, vai dar a ele o melhor, para que ele esteja sadio, em boas condições, para que ele seja respeitado naquilo que é um corpo físico, para que faça as atividades necessárias, enfim. Quem não está apegado conduz melhor as coisas do que quem se apega. Não tenha nenhuma dúvida. O apego vai gerar exageros, distorções. Assim como um pai muito apegado a um filho, às vezes é aquele que mais mima, aquele que menos dá disciplina e um monte de coisas. O desapegado é justo e dá o melhor. Então ele diz que o sofrimento não é por estarmos no meio de coisas impermanentes, mas por querermos que elas permaneçam. Por estarmos apegados a coisas que necessariamente vamos perder. Poderíamos viver num mundo onde tudo é passageiro e não sofrermos nada, conscientes de que existe algo por trás disso que permanece, e usarmos esse algo como base para a nossa consciência. Esse olhar que vê o mundo profundo e que é a tesoura de todas as coisas que passam, algo de experiência, para cada vez mais chegar perto de tocar a sua própria identidade mais profunda, seu nome interno, e perceber que esse nome interno é idêntico ao nome interno do universo como um todo, do Uno, de Deus. Entendem isso? Todas as coisas passam, você dá o seu melhor e recolhe o melhor que elas podem te oferecer de experiência, de sabedoria. Isso vai te aproximando do que é real. E as coisas seguem o seu destino? Nunca foram. Eram sombras, voltam a ser sombras. Eram pó, voltam ao pó. 280. Aquele que, jovem e forte, não se esforça quando necessário, abandonando-se à preguiça. Aquele que é fútil, fraco, apático e sem determinação, este nunca encontrará o caminho da sabedoria. Preguiça, fraqueza, apatia. Quando nós temos, isso é importante que vocês percebam, a gente tem que entender o que é a sabedoria, ainda que seja um vislumbre distante, porque daí vem a nossa motivação. Se você gosta muito de chocolate, como certas pessoas que eu conheço por aí, que eu não vou dizer o nome, se você gosta muito do chocolate e sabe que o chocolate está ali na sala, não vai me dizer que você vai ficar desmotivado a levantar da cadeira e ir para a sala. Você sai correndo para lá, porque você sabe o valor do chocolate. Isso faz você quebrar a preguiça e a apatia, tem motivação. Se nós soubéssemos o que é a sabedoria, sentíssemos o gosto dela, ainda que distante, nós teríamos motivação para correr para ela. Não seríamos apáticos, não seríamos preguiçosos. O apático, o preguiçoso, o inerte é aquele que não quer chegar a lugar nenhum. Portanto, não se move, não tem energia, não tem motivação. O ser humano que vislumbra a plenitude da condição humana e sabe a maravilha que ela é, ou seja, ama a sabedoria, esse não perde a tempo com coisas inúteis. Esse não se detém por vícios. Esse não se contenta com debilidades. Esse é capaz de caminhar na contramão da história. Porque o nosso momento histórico é um momento de culto à debilidade quase que generalizado. Esse é capaz de pegar a contramão da nossa cultura atual. E amar o protagonismo, amar a iniciativa, amar o trabalho construtivo que te aproxima dos teus sonhos. Sem sonhos, muito difícil. 283. Corta pela raiz a floresta inteira dos desejos e não apenas uma árvore. Ou seja, o que ele está colocando aqui é claro que é um destino final de cortarmos todos os desejos definitivamente, Mas você tem que perceber que nós vamos avançando em patamares como uma escada. No último degrau, teremos cortado por raiz todos os defeitos. Mas nesse momento, digamos que vamos subir no primeiro degrau, todos os defeitos têm que ser sido cortados até um certo nível, com equilíbrio, todos. Não podemos subir o primeiro degrau cortando um defeito e deixando todos os outros para trás. Isso, como dizia Helena Blavatsky, num determinado momento, vai te prender no degrau e vai te jogar para baixo. Tenta entender o que eu estou falando. Para esse patamar de consciência, eu tenho uma virtude, que é a generosidade, que dá bem. Mas eu tenho uma aqui atrás, que é a falta de iniciativa, que não dá de jeito nenhum. Eu tenho uma que está mais ou menos, que é a criatividade. Tem uma outra aqui que está muito boa, que é a fraternidade. Não adianta, você não vai passar por esse patamar só com uma ou duas virtudes, mas com todas as outras. Evoluir nesse momento é pegar tudo o que ficou para trás e trazer tudo até aqui. Não deixar pontas para trás. Lembrem um exemplo que o nosso diretor nacional, Luiz Carlos, sempre fala, eu acho muito interessante. Quando um mecânico vai verificar um avião antes de ele entrar em voo, ele vai verificar todos os detalhes, nada fica para trás. Ele não deixa de olhar a rodinha do trem de pouso, porque a rodinha do trem de pouso pode causar um acidente que mata todo mundo. Fatal. Então nada pode ser deixado para trás nesse patamar. Esse patamar que ele está falando de cortar até a raiz todos os defeitos é lá em cima. Mas o que há acima, há abaixo, lembrando do Caibalion. Ou seja, lá eu vou cortar as raízes de todos. Aqui eu vou cortar todos até um certo patamar que me permite pisar com justiça no primeiro degrau. Mas aí vem o segundo. Para o segundo eu já tenho muito mais coisas para cortar. Mas nesse momento eu estou quites, eu sou um legítimo ocupante do primeiro degrau. Todos os elementos dentro de mim foram cortados no mesmo nível, nada ficou para trás. Não tenho pontas soltas. Isso é coerência, isso é integridade. Isso nos dá uma grande segurança. Legitimidade para estarmos onde estamos. 287, 288. Assim como uma torrente inunda e arrasta a aldeia adormecida, assim a morte arrasta o homem apegado, que se deleita na abundância de filhos e rebanhos. Filhos, pais, parentes e amigos não são refúgio para aquele de quem a morte se apossou. Amar não é igual a estar apegado. Aliás, eu acho que no verdadeiro amor, desde os inícios, tem que haver a semente do desapego. Porque senão, em determinado momento, o apego distorce tremendamente o amor. Eu passei há não muito tempo pela situação de ter uma filha que se casou e foi morar em outra cidade. Uma experiência minha, recente. Como é curioso como é que o amor nessa hora tem que ser grande o suficiente para perceber que os nossos filhos, como diria Gibran, são os filhos da vida. E que tem que se realizar indo na direção que é própria deles, embora doa. Embora doa, mas tem que ter uma dose grande de desapego para que o amor não seja contaminado pelo egoísmo. Para que você não queira que o outro seja um eterno testemunho da tua experiência pessoal, queira que ele caminhe em direção que é bom para ele. Ou seja, o amor tem que ter nas suas raízes desapego, porque senão matamos asfixiados aqueles que amamos. Então, não é não amar filhos e amigos, é não estar apegado a ponto de amarrá-los perto de você por carência, necessidade de ser amado a qualquer preço. Porque isso é sempre doentio e é sempre prejudicial. E se você ama todas as coisas, mas não considera nenhuma delas como tua e aceita que a vida siga o seu rumo, você está preparado para a morte, porque um dia a tua própria vida física vai seguir o seu rumo e você não vai se sentir lesado nem roubado. Porque construiu um núcleo de consciência que está além daquilo que pode ser tirado de você. Numa determinada passagem, um filósofo falava uma coisa muito interessante, que ele não tinha medo que um dia a morte viesse arrebatar-lhe a vida. Porque todos os dias ele convivia com a morte, todos os dias morria alguma coisa nele e nascia algo mais elevado. E essa familiaridade diária com a morte faz com que a última, a grande morte dessa nossa experiência física atual não nos pegue de surpresa. Estamos acostumados a todos os dias morrer e renascer. E sabemos que isso é possível. Então, essa saudável relação com as leis da vida, ao invés de brigar com elas, isso nos torna muito leves, muito fluidos. E diminui muito o drama de viver, diminui muito a dor, que é o objetivo do budismo. Capítulo 21, Miscelânea, Paquina Kavaga. Verso 291. Buscar a felicidade em detrimento alheio é envolver-se nas correntes do ódio, das quais não se libertará. Já falamos sobre isso nesse mesmo livro, em algum capítulo anterior. É a lei moral que talvez deveria ser a fundamental. Nunca a tua felicidade dependa da infelicidade do outro. Nunca o teu prazer dependa da dor do outro. Nunca a tua realização dependa da humilhação, da exposição, da derrota do outro. Ou seja, que nós aprendamos a ganhar juntos. Que não paguemos com a moeda de dor alheia pela nossa vitória. Não paguemos com a moeda da humilhação, da exposição do outro, pela imposição do nosso ponto de vista, ou da nossa palavra, da nossa imagem, seja lá o que for. Que não paguemos um preço como esse, porque é caro demais. Não vale a pena. Quanto dura a fama? Quanto dura um reconhecimento público? Para quem acompanha um pouco a vida dos atores e atrizes de Hollywood, sabe como é que a morte é amarga, em geral, totalmente esquecidos? O quanto dura um momento de fama para você pagar isso com crueldade? Crueldade de assumir que o outro sofra para que você seja feliz? Não deveríamos aceitar pagar esse preço, é muito caro. Às vezes olhamos para trás na nossa vida e vemos, ah, eu sofri muito, mas aprendi tanto com isso que valeu esse sofrimento, foi barato. E às vezes olhamos certas coisas que queremos conquistar e dizemos, isso vai custar a dor de tanta gente que não vale, é caro. Sabe o que é saber dar preço correto às coisas, considerando a ideia do bem, a ideia do uno, a ideia da fraternidade? Certas coisas são mais baratas do que pensamos e outras muito mais caras. Deveríamos saber recolocar preços nas coisas da nossa vida, considerando o valor real de cada uma delas, o quanto nos conduz a superar a ilusão e ver com clareza a realidade, o quanto nos conduz à sabedoria. 293. Estar permanentemente vigilante contra as surpresas dos sentidos pela meditação da verdadeira natureza do corpo, evitar de fazer o mal, estar pronto para fazer o bem, é ser sábio, é libertar-se dos desejos e da ilusão. Ou seja, ter um princípio de ação. Esse ano, eu adoro falar disso, planejamento do ano novo, que a gente faz no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. E uma semana depois não lembra nem do que se trata. Se não anotar, já esqueceu de tudo. Nós deveríamos pensar, seja lá o que for que venha nesse ano, eu vou enfrentá-lo com honestidade, com fraternidade, com dignidade e fiel aos meus princípios. Eu vou chegar do outro lado, superando esses obstáculos, sem deixar de ser quem eu sou. Minha fidelidade aos princípios fundamentais que definem a minha vida, que definem a minha própria identidade, eu não abro mão. Pode ser que eu chegue mais lento, pode ser que não chegue tendo grande glória ou grandes bens materiais, mas eu vou chegar do outro lado sem que as circunstâncias me roubem a mim mesmo. Isso já te dá uma linha geral. Os acontecimentos, sejam o que vierem, você vai ter condições de chegar do outro lado sem abrir mão de si mesmo. Tem um filme do qual eu gosto muito, que é O Gladiador. Muito, muito bonito. Não vou entrar em detalhes sobre o filme, mas aqueles que não viram vale a pena. Tem uma passagem que Maximus Decimus Meridium, que era um gladiador, na verdade um antigo general romano, ele está com os gladiadores no centro de uma arena e vão vir carros de guerra dos romanos para lutar contra eles. Era uma disputa desigual. Ele reúne os seus homens diante daquele portão de onde viriam os carros e diz: seja o que for que houver por trás daquela porta, se ficarmos unidos, sobreviveremos. E ele realmente faz isso. Uma meia dúzia de homens muito pouco armados, a pé, que vencem carros de guerra, armados até os dentes. Se nós ficarmos unidos, sobreviveremos. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou a unidade. Se eu a preservar, nada vai me vencer. Uma passagem linda disso também, quando Roger Scruton, naquele seu livro sobre a beleza, ele vai falar sobre o sublime. Quando nós olhamos para as cataratas, sei lá, do Niágara, do Iguaçu, para uma cadeia montanhosa gigantesca, dizemos, nossa, como isso é sublime. Mas no segundo momento nós olhamos para tudo isso e dizemos, eu também sou sublime, porque essas coisas podem me matar, mas não podem me corromper. Elas não podem tirar de mim a dignidade. Ninguém pode roubar de mim os meus princípios. E isso dá o tom sublime da condição humana, faz dele tão grandioso quanto uma catarata ou uma cadeia de montanhas. As coisas podem matá-lo fisicamente, mas não podem corrompê-lo. Se ele não corromper a si próprio, se ele for fiel a si próprio. Isso é um elemento fundamental para relembrarmos, sempre. 295. O Brahmane que matou mãe, desejos, pai, orgulho, dois reis guerreiros, eternalismo e niilismo, e o melhor dos homens, que é o apego à personalidade do Buda, sereno, caminha são e salvo, liberto dos erros do passado. Esse é um dos versos que é incrível. Como provoca polêmica. Gente, mas é tão óbvio que ele não está falando para matar sua mãe nem seu pai, mas para matar um determinado defeito que te aprisiona e que te limita e te faz sofrer. Mas a tendência de pegarmos tudo no campo literal é assustadora. Às vezes eu fico surpresa de ver interpretações que dão a certas coisas que eu digo. É impressionante. Ou seja, estamos viciados à lei do menor esforço, de ficar na superficialidade da palavra. Então ele diz: aquele que caminha sereno, são e salvo, que superou tudo aquilo que poderia atingi-lo, que poderia fazê-lo sofrer, que encontrou algo que está acima do tempo. Esse foi um homem que foi capaz de se libertar de certas amarras. Amarras tão antigas que a gente considera como se fossem partes de nós, como se fossem nosso pai e nossa mãe. Os nossos defeitos às vezes são tão antigos que a gente acha que se perdê-los vai se mutilar. É como se fosse um braço, uma perna. É uma dor terrível, mas não são. E a gente sai do outro lado e continua caminhando sem eles. Isso é possível. Uma obra da imaginação. Imaginar a si próprio sem esses defeitos. E perceber que você continua vivo. Não é o apocalipse, você não morreu, você continua vivo e melhor do outro lado. Esse trabalho de imaginação, de criatividade, nos ajuda muito a avançar. Então, matar desejos e orgulho, desejos egoístas, desenfreados, e o orgulho de achar que eu sou melhor do que todos os outros, portanto, fragmentar a humanidade para que 7 bilhões menos um sejam inferiores a mim, porque isso é a realização. Essas duas coisas são uma prisão que faz com que o homem apegado à matéria morra junto com ela. O homem que se libertou dessas duas coisas, pai e mãe, se despejou, se libertou, perdão, dos dois reis guerreiros, eternalismo e niilismo, que são duas interpretações negativas de determinados elementos da natureza. Eu costumo brincar que existe dentro do comportamento humano uma tendência àquela lei de quem procura acha aqui. Ou seja, se eu quero me acomodar e alguém me diz que o universo é eterno e que eu sempre vou ter outras chances, por exemplo, a doutrina da reencarnação, eu posso achar que eu não preciso ter pressa agora. Que eu posso deixar para combater a minha cólera amanhã, minha preguiça semana que vem, no outro ano ou na outra vida, porque tem tanto tempo, por que que eu vou correr? Isso é uma interpretação negativa da eternidade, que gera aquilo que ele chama de niilismo, perdão, de eternalismo. E o outro lado é o niilismo, que é aquilo que vai pensar que depois da vida não vai ter nada, vai tudo se dissolver. Então, para que eu vou ter trabalho agora se tudo que eu vou fazer vai se dissolver depois? Isso me lembra um pouco uma passagem minha, pequena, discutindo com a minha mãe de por que que eu tinha que arrumar a cama se de noite ela ia ser toda desfeita de novo. E hoje eu sei, acho que toda criança deve ter feito essa pergunta, né? Eu sei que a cama arrumada ajudou a arrumar os meus pensamentos, ajudou a arrumar os meus sentimentos. Ajudou a arrumar toda a minha vida, porque eu convivi com a ordem. Ou seja, de uma certa maneira, isso ficou impregnado em mim e determinou uma maneira de ver e de viver. Então, nem precisamos adiar a nossa mudança, porque tem muito tempo, porque não há tanto tempo assim. Há tempo para cada coisa, as estações da vida, e nem podemos achar que não adianta mudar, que vamos virar nada. Significa que talvez ainda não sejamos nada, não percebemos nada de verdadeiro e permanente dentro de nós. Somos estranhos para nós mesmos. Isso é um sintoma de que temos que construir algo no meio do nada. Aí me vem alguém dizer que o budismo é niilista, que prega o nada do que somos hoje, o nada do egoísmo, o nada da separatividade, o nada do orgulho. Isso sim. Mas o encontro daquilo que é real, a pedra de toque da minha identidade, que está acima do tempo e do espaço, isso não é nada. Muito pelo contrário, isso é tudo. O budismo nos conduz dentro dessa tradição que estamos estudando, não falo da religião budista, mas a filosofia budista, nos conduz à busca daquilo que é permanente e real dentro de nós. Como isso pode ser niilismo? Então, sem radicalismo, nem para um lado, nem para o outro, nem não adianta, nem tenho tempo demais. São fugas para não fazermos aquilo que devemos agora. Já contei para vocês em outras palestras, e isso não é história não é piada, nem história para inglês ver. Realmente aconteceu comigo. Uma ocasião, nós somos voluntários em Nova Acrópole, e eu arrumava a escola, era uma filial pequena, estava começando, só tinha eu era tudo. Eu era faxineira, era professora, era tudo. E um aluno chegou mais cedo e me viu limpando a escola, ele sentou, ficou com um ar meio desconfiado. No final, ele veio me dizer: olha, professora, eu tive muita vontade de ajudar a senhora. Mas Platão diz que cada homem deve se dedicar a um único ofício, que é aquele que está de acordo com a sua natureza. A minha natureza não é de faxineiro, portanto, não podia ajudar a senhora. Uma coisa que até hoje, gente, quando eu lembro, eu rio, porque é preguiça platônica. Cidadão usa Platão para alimentar sua preguiça. Tudo é possível. Então, cidadão, pegar a doutrina budista para dizer que vai virar nada e que, portanto, não adianta fazer nada, não custa. Usar a doutrina da reencarnação para dizer que tem muito tempo, portanto, não preciso começar agora, não custa. Qualquer coisa pode ser utilizada por uma preguiça esperta e que quer encontrar bons meios de permanecer dominando a nossa vida. Então, temos que ter cuidado com a manipulação que fazemos conosco mesmo. Esse niilismo e esse eternalismo são duas formas de manipulação que o Brahmani, o sábio, é capaz de vencer, é capaz de derrotar. Dois generais fortes. E o melhor dos homens, ele manda matar também. Ou seja, apego à personalidade do Buda ou de qualquer outro mestre que você pense. Esses seres vieram ao mundo para dizer que você não é a sua personalidade, que você tem algo sagrado muito maior, que vai se fundir com o Pai. Que sentido tem eles dizerem não se apegue à personalidade e você se apegar à personalidade deles? Há um contraditório nisso. Estão mostrando um caminho de libertação que leva à unidade, leva ao Pai. Eles não estão falando para você se aprisionar na personalidade deles. Qualquer tomada de um mestre, um sábio, por muito elevado que seja, como tendo valor como personalidade, vai gerar separatividade. Daqui a pouco, esses núcleos de donos da verdade vão estar combatendo entre si. Quando todos esses mestres vieram para pregar fraternidade e amor, daqui a pouco, os seus discípulos estão se digladiando e se destruindo e se matando. Sabe por quê? Apego à personalidade. Então ele diz: mata também o Buda. Mata pai, mata mãe, mata dois reis guerreiros e mata o próprio Buda. Olha para onde ele aponta, não fica apegado ao dedo dele que aponta. Isso é uma questão que dá muita discussão filosófica. Recomendo que vocês reflitam um pouco a respeito. Seja qual for o mestre de sabedoria, muitas vezes passa, os seus descendentes ao longo da história passam por esses reveses de má interpretação. 296, 300. Estão sempre despertos e vigilantes os discípulos de Gautama Buda, que constantemente, dia e noite, praticam a meditação conhecida como lembrança das qualidades do Buda, da doutrina e da comunidade de discípulos. E lembram da transitoriedade do corpo e alegram-se na não violência. Vocês vão dizer, mas como assim? Lembrança das qualidades do Buda não é contraditório com aquilo que você acabou de falar para não fazer culto à personalidade? Não, não é contraditório. É muito necessário que você crie na sua imaginação um modelo daquilo que você quer chegar a ser. Como é que eu posso dizer? Eu sou um filósofo, eu amo a sabedoria. Sabedoria é o quê mesmo? Ah, eu não sei o que é sabedoria. Me diz como é um sábio? Não sei. Como é que eu posso buscar uma coisa que eu não sei o que é? Ele tem que ter uma visualização, como o chocolate lá na sala, né? Para ter motivação. Eu, durante muito tempo, já contei isso mil vezes na minha palestra, e é um fato, eu fiz isso mesmo. Passei um tempo que todos os livros que eu lia, eu pegava a descrição dos sábios. Eu queria saber como é que eu queria visualizar um sábio na minha frente. Queria saber como é que o sábio se comporta no engarrafamento para ir para o trabalho de manhã, quando o carro quebra. Queria imaginar o sábio com um chefe chato, o sábio com uma sociedade injusta. Queria ver ele vivendo, enfrentando as adversidades da vida. Precisava criar uma imagem para que eu me apegasse a ela e tivesse como referencial. Escrevia isso em cartolinas e saía colando para tudo quanto é canto no meu quarto. Eu acho impressionante como é que a gente não percebe que a gente necessita disso. Uma imagem plausível. Como é que um ser que seria assim um esboço do ser humano completo reagiria diante dessa circunstância que eu fiz uma besteira? Lembrem, Epíteto, que é o grande filósofo estoico, ele dizia: as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem, de um modelo para florescer e germinar. Nós precisamos desse modelo para germinar, para florescer, para trazer à tona o que nós temos melhor. Por isso, relembrar das qualidades do Buda, para perceber que elas também estão latentes dentro de você. Relembrar o que é um sábio, para que você tenha isso como modelo. Se você não cria conscientemente um modelo do que você quer ser na sua mente, pelas frestas da distração entram modelos sociais. Quando você menos espera, você está se imaginando como um mocinho de uma novela, de uma telenovela qualquer, de qualidades duvidosas. Porque nós necessitamos de modelos. Se você não cria conscientemente, vão se infiltrar os modelos de sucesso, os admirados da sociedade, que tão longe de si é aquilo que a gente realmente deveria admirar. 302, 304. Não sejas um errante sem objetivo à procura do sofrimento. Os homens puros são reconhecidos ao longe como os picos nevados do Himalaia. De uma certa maneira, tem tudo a ver com aquilo que a gente falou ainda há pouco. Eu tenho uma meta, que é a sabedoria. Eu já não sou um errante. Eu tenho uma meta. Eu estou no meio do alto mar, mas eu vi uma ilha ali. Eu quero chegar lá. Eu já não sou um náufrago à mercê das marés. Agora eu sou um homem com uma meta. Eu quero chegar àquela ilha. Nós temos que saber onde queremos chegar. Não podemos ficar errantes pela terra como se fosse um náufrago perdido no meio do oceano. Não tem chance. Eu quero construir a mim mesmo. Eu quero ser isso. E com isso vou contribuir, vou dar a minha dose de contribuição para a humanidade. Quando eu ensino o planejamento do tempo, sempre começa por aí. Planeja em primeiro lugar a sua vida como um todo. Depois vai encaixando os círculos concêntricos. E por último, ele fala que os homens puros são reconhecidos como os picos nevados do Himalaia. E é fato. Quando nós temos um momento histórico onde os valores são todos muito rastejantes, são meramente instintos de sobrevivência, instintos de perpetuação da espécie com o maior prazer possível, quando todo mundo rasteja, um único ser humano que esteja de pé chama atenção longe. Porque está de pé. Ou seja, vertical, fazendo uma ponte entre céu e terra, o que é próprio da natureza dos homens. Chama atenção. Então, um único sábio, o sermão de Benares, de Buda, já contei isso para vocês também, uma única lamparina numa velinha no alto da montanha, quando todas as luzes se apagam, ela é vista a uma grande distância. A luz tem essa capacidade. Ou seja, quanto mais se faz escuro, por muito pequena que seja a luzinha que você traz, era capaz de iluminar e orientar a muitos. Nós podemos, síntese disso que foi falado, nós podemos fazer grande diferença, e não precisamos ser muitos, pode ser um, mas tem que ser muito. Muito, ou seja, qualidade e não quantidade. A história dificilmente se faz por quantidade, se faz por qualidade. Então, com isso, terminamos o capítulo 21, terminamos a nossa leitura de hoje. Hoje tivemos algumas coisas bem fortes, bem impactantes, que exigem reflexão. O filósofo é aquele que não nega nem aceita nada a priori. Traz para dentro de si, elabora, mastiga, reflete e vê como ele pode aplicar isso à sua vida. Estamos estudando uma doutrina com a qual não somos tão familiarizados no Ocidente, mas independente de conexões religiosas, ela tem uma filosofia riquíssima que pode nos ajudar a nos tornarmos seres humanos melhores. Não esqueçam, esse é o foco. Eu espero que continuem acompanhando com a leitura e uma excelente semana para vocês. Um abraço.